E o que é que houve ontem? Apreciando um processo de um colega senador e decidindo sobre ele, o Supremo tomou uma decisão, já nessa nova composição que o Supremo tem, de que, mesmo condenado, quando condenado, a decisão sobre a perda do mandato, o Supremo pode condenar qualquer um de nós parlamentares, mas a decisão de perda do mandato tem que ser feita, pelo, no caso de senadores, por esse plenário. No caso de deputados, pelo plenário da Câmara. No caso, após o ingresso de dois ministros, né, a Corte reviu e dois novos ministros votaram contra a decisão que a maioria do Supremo havia adotada no julgamento do chamado Mensalão, cuja sentença foi dada em dezembro, mas que ainda está em base de recurso, ou seja, não transitou em julgado. O que é que nós temos com isso? Com eles votaram pelo poder do Congresso de cassar mandatos os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber. Então, votaram junto com o ministro Teori Zavascki e o ministro Luiz Roberto Barroso. Então, com ampla maioria, o Supremo resolveu uma questão fundamental para que possamos sair dessa insegurança jurídica na relação que tem que ser harmoniosa, como estabelece a Constituição Federal, entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Então, queria cumprimentar todos os membros do Supremo pela decisão de, aproveitando um julgamento, terem tomado a decisão. Aqui fala o ministro Luiz Roberto Barroso. Está na Constituição, artigo que dá ao Legislativo, o poder de cassar mandatos parlamentares. Eu lamento que haja esse dispositivo, mas está aqui. A Constituição não é a que eu quero, é o que eu posso fazer dela. Não é problema nosso, diz, corrigir incongruências da Constituição. Cumpre ao Congresso exercer o seu dever, diz o ministro Teori Zavascki. No fundo, eu vou ler o que está aqui na Constituição. Para mim, não, nunca teve dúvida. Isso não diminui o que a população quer e cobra das instituições, que é um rigor no exercício de mandatos. Isso não vai mudar absolutamente nada, vai apenas fazer com que cada instituição, cada poder cumpra o seu papel. E quem não cumprir, certamente vai ser cobrado pela sociedade. Aqui, no artigo 55 da Constituição Federal, está escrito: perderá o mandato o deputado ou o senador. Aí vem vários incisos, e eu vou direto. O inciso 6º, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, está claro, perderá o mandato os deputados e senadores que sofrerem condenação criminal em sentença transitada em julgado. Bem, aí vem o parágrafo 2º. Nos casos do inciso 1, 2 e 6º, que é isso que eu acabei de ler, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Então, está claro, quem cassa o mandato de parlamentar condenado é o Senado, no caso os senadores, e no caso a Câmara. Está na Constituição, é simples. Mas não era essa a decisão do Supremo até dezembro do ano passado. E é essa a decisão do Supremo ontem. Então, eu queria que constasse, porque acho que é um passo importante para aclarar um tema que é do maior interesse do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro está querendo que todos nós sejamos vigilantes diariamente, do ponto de vista ético, do ponto de vista do exercício do mandato público, quer punição para os que se desviarem das suas prerrogativas e não altera nada, mas aclara muito bem. Imagine, se alguém é condenado no Supremo, transita em julgado e depois o Congresso não cumpre a sua parte, a sociedade vai poder identificar quem é que está sendo conivente com equívocos ou mal feito. Então, senhora presidente, eu queria, então, encerrando aqui meu pronunciamento, e penso que vamos poder encerrar a sessão, só fazer uma referência a um tema que preocupa o cidadão acriano. Tenho aqui na minha mão uma carta encaminhada, eu agradeço a direção da TAM pelo cuidado de encaminhar uma carta ao governador, ao prefeito, aos senadores, aos deputados federais e a deputadas federais do Acre, mas só que a notícia é péssima. A notícia, meus irmãos acrianos, é que durante o período de 12 de agosto a 10 de setembro, a TAM vai voltar a operar com o Airbus 319, com um avião menor. Essa aeronave tem 144 assentos e ela é menor do que o A320 que faz o voo para Rio Branco. A mesma coisa certamente vai ter que ocorrer com a Gol e com a Azul. E tudo isso por conta de mais uma obra na obra interminável do aeroporto de Rio Branco. O aeroporto foi concluído em 99, eu assumi o governo logo em seguida. 10 anos depois, o aeroporto já estava sendo interditado. Eu, como governador, tive que construir acesso, porque fizeram uma obra sem pé nem cabeça, porque não tinha como chegar no aeroporto. Foi feito no lugar errado. A escolha foi feita do sítio do aeroporto para atender interesses que não eram públicos. Para se ter uma ideia, qualquer profundidade que se faça atrás de água, não tem água no aeroporto, nem nos arredores. O solo é de péssima qualidade. Para piorar, a pista foi feita num sentido errado em relação ao vento, pondo em perigo todo o pouso e decolagem de Rio Branco. Agora, as obras são intermináveis. Tem uma que começou em 2009, aí interdita-se uma parte da pista, como é o caso aqui. A pista vai ficar dos atuais 2.100 metros, vai ficar com 1.700 metros, um porta-avião. Você desce, toda vez tem um risco. A pista é curta, não pode ter erros. E pouso e decolagem são passíveis de erro. Aqui não vai poder errar, em hipótese nenhuma. Então ela vai sair. E eu já denunciei várias vezes aqui da tribuna, nós tínhamos uma pista maior do que essa. A antiga pista era maior do que a que foi feita nova. Parece o caso do Maracanã. Tínhamos um estádio de 200 mil brasileiros, aí conseguimos, com a inteligência, não sei de quem, reduzir para 70 mil. E tiramos os pobres, né? Tiramos a geral. Pobre não pode entrar mais. 200 mil! Era um estádio que muita gente, muito atleta queria jogar, muita gente queria assistir um jogo para ver como é que é um estádio que cabe 200 mil pessoas. 60 anos ele foi útil. É mais porque o mundo diminuiu. Agora tem menos gente morando no Rio de Janeiro, aí não tem muita gente para ir no futebol, aí tem que reduzir o tamanho do estádio. Deve ser essa a lógica. Essas coisas eu não entendo. Depois não querem protesto. Mas eu não sei quem foi o inteligente que depois de 60 anos de nós fazer uma Copa do Mundo, quebra o Maracanã por dentro e diminui. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma inteligência dessa. Deve ser por conta disso. A população do Rio está bem pequenininha, ninguém gosta mais de futebol, vamos reduzir dos 200 mil para 70 mil, que está tudo ótimo. Eu acho que boa parte da conta que nós estamos pagando, todos que atuamos na política, em relação à Copa, que tem que ser, para mim, e será ano que vem, acho que a Copa vai ser motivo de celebração. Tomara que a seleção vá tão bem como foi agora, o Filipão já fez a parte dele, e os jogadores já fizeram a parte dele na Copa das Confederações. Tomara que a seleção vá bem para a gente celebrar, porque o Brasil tem que seguir sendo o país do futebol. É a paixão de todos nós. Eu mesmo estou revoltado como torcedor do Botafogo, que para mim é o melhor time do mundo, que agora mudaram a regra. Todo segundo tempo do Botafogo tem 50, daqui a pouco vai ser 60 minutos. Quando é contra o Flamengo, então, eles põem lá o jogo até o Flamengo empatar ou fazer um gol. Agora fizeram com o Atlético Mineiro a mesma coisa. Joga aí, vai jogando até empatar. E o Botafogo está sendo vítima. Mas isso é parte de briga de torcedor com juiz, com regra, com essa paixão que nós temos pelo futebol. Agora, não posso. Estou comparando porque essa obra que a Infraero está fazendo no aeroporto de Rio Branco é inaceitável. Não tem fim. E pior, estão colocando o batalhão de engenharia para fazer. Não tem condição de fazer, não tem os equipamentos necessários, não reúne as condições para fazer. Obra de aeroporto tem que ser feita em curtíssimo tempo, nas madrugadas. Agora, a Infraero já deveria, e eu sou defensor dessa tese, vou seguir defendendo, aquele sítio que está o aeroporto de Rio Branco não tem jeito. Vai se gastar muito, o aeroporto com 10 anos já estava inviabilizado. O prédio do aeroporto foi muito mal feito, foram gastos 70 milhões. O ideal é fazer um aeroporto com uma pista de 4 mil metros, no segundo distrito, onde tem um solo bom, onde você possa gastar menos, faz uma pista de pouso e ela vai passar 30 anos sem ter reparo nem dano. Lamentavelmente, a Infraero não ouve. Eu cobro aqui da direção da Infraero, vou pedir explicações, porque dinheiro público não pode ser jogado fora. Dinheiro público tem que ser tratado com todo zelo. E a nossa obrigação é fiscalizar. O povo acreano merece respeito. Nós já temos uma das passagens mais caras do mundo. Já chegaram a me cobrar, senhora presidente. R$7.000 para uma passagem ida e volta para Rio Branco. R$7.000. Dá para ir para a Europa em classe executiva por R$7.000 hoje. Mas esse é o preço que às vezes se cobra por uma passagem de volta. A população que, trabalhando, conseguindo uma ascensão social, começa a viajar. Nós moramos a 3 mil quilômetros de distância de Brasília, 4 mil quilômetros de distância do Rio de Janeiro, 4 mil quilômetros de distância das praias ou dos estados do Nordeste, onde boa parte da população tem seus parentes ou tem a origem de suas famílias. O cidadão não pode sair, porque é mais barato quem está aqui no Sul, maravilha, ir para a Europa do que alguém do Acre vir para o Sul ou ir para o Nordeste. E agora vai ficar mais caro. Porque, é claro, você vai diminuir o número de passageiros no avião, o número de voos já é precário, os voos são de madrugada, num horário horrível, porque eu até entendo, já fiz várias reuniões com os presidentes da Gol, só falta da Azul, da TAM. Eles colocam, olha, a distância é enorme, nós temos prejuízo nesse voo, a passagem tem que ser cara, e eles pegam o horário que o avião está disponível, que é de madrugada. Então os voos para Rio Branco, a grande maioria, é de madrugada. Você passa uma noite mal dormida indo e uma noite mal dormida vindo. Voo sai daqui perto da meia-noite e volta às 7 horas da manhã. É isso que a gente faz todo dia. E um estado precisa ter as condições para poder se desenvolver. E transporte aéreo não é luxo, é necessidade, principalmente para quem vive na Amazônia. Então eu queria pedir à Infraero que ponha fim nessa eterna reforma do aeroporto de Rio Branco. E se tiver condição, se quiser debater, eu fui governador 8 anos, o melhor lugar para fazer definitivamente por fim a esse problema é a construção de um outro aeroporto no segundo distrito, numa área adequada, com solo bom, com água, que se possa fazer uma pista perto, para o lado onde está a ZPE, onde você pode fazer uma pista para avião de carga e para uso de passageiros, que basta uma boa pista no Acre. A Infraero parece que quer fazer uma outra pista. Não sei para que avião descer. Vai ter que descer um avião por dia numa pista e o outro avião vai descer por dia na outra pista. Isso é uma maravilha. Eu preferia uma pista, uma só, longa, que pudesse ser um ponto de logística para o transporte de carga no mundo, que é uma coisa muito importante, pode ser muito positiva para o Acre, que está bem situado do ponto de vista geográfico. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje é cobrando da Infraero responsabilidade, que eu não estou vendo, com o povo do Acre, que paga uma das passagens mais caras do país e agora vai ter que conviver com a passagem cara, poucas vagas no avião e insegurança na hora do pouso e da decolagem. Então, senhora presidente, eu queria agradecer a tolerância e a sua colaboração para que eu pudesse fazer esse pronunciamento nessa sexta-feira. Muito obrigado.